Durante toda a noite foi possível perceber aí a instabilidade. Mas nós estamos em contato nesta manhã com o engenheiro agrônomo da Emater do Rio Grande do Sul, coordenador técnico do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate e coordenador da Câmara Setorial da Erva Mate no Rio Grande do Sul, nosso grande amigo Ivandro Barreto de Melo, porque temos alguns assuntos bem importantes para tratar com o Ivandro. Alô, Ivandro, como é que vai, amigo? Tudo bem? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Sempre uma satisfação conversar com um amigo, ainda mais para tratar de um assunto que nos interessa muito aqui na nossa região, né, Ivandro?
Perfeitamente. Até ontem tive a oportunidade de retornar à Lagoa Vermelha e encaminhamos aí uma reunião aí, bem interessante, no sentido de criar aí um desenvolvimento regional dentro de uma demanda que surgiu já há bastante tempo aí, envolvendo a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul.
Foi bem produtiva, aí, Ivandro?
Perfeitamente, na verdade, ele é um projeto que o Brasil como um todo, né, e principalmente nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, tivemos em 2016 um convite da Argentina e do Paraguai, do setor ervateiro da Argentina e do Paraguai, para integrarmos um projeto chamado La Ruta Internacional de la Erva Mate, que estaria associando a erva mate ao turismo. E na ocasião, nós tínhamos basicamente estruturado o setor ervateiro nos aspectos de produção de campo, industrialização da erva mate, comercialização e exportação, e não tínhamos direcionado no sentido de aliar o mate ao turismo. E em função desse convite, reorganizamos a estrutura do próprio Programa Gaúcho para Qualidade e Valorização da Erva Mate e associamos o mate ao turismo, já que se nós analisarmos a CUIA, ela é a logomarca da Secretaria Estadual de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. E a erva mate como um todo, né, ela tem essa pegada aí da hospitalidade, de bem receber as pessoas. Dentro dessa questão determinante, se estruturou nas cinco regiões ervateiras do estado do Rio Grande do Sul um projeto aliando o mate ao turismo. E hoje já temos aí três regiões em funcionamento de projetos que estão andando. A Rota do Chimarrão na região de Venâncio Aires, Polo Ervateiro e região dos Vales, a Caravana da Erva Mate na região de Arvorezinha e Lópolis, que é o polo ervateiro do Alto Taquari, o Caminhos da Erva Mate na região de Novo Barreiro, região missioneira do estado, e está iniciando um trabalho na nossa região, que é o polo ervateiro do Nordeste Gaúcho, através do Circuito das Águas das Tropas e do Mate.
Pois é, um circuito que fecha um triângulo aí bem interessante, né, Ivandro, nesse sentido, né?
Perfeitamente, até porque a região do Alto Uruguai e Erechim também está trabalhando nesse formato aí de associar a erva mate ao turismo. Então, das cinco regiões ervateiras do estado, nós temos três que já estão com os projetos em andamento, num movimento que nós denominamos de Lex Turismo, que é turismo com erva mate. E Lex é o gênero científico da erva mate e mais a palavra turismo. E dentro desse formato das cinco regiões, temos então esse trabalho inicial ali na região do Alto Uruguai e Erechim, e o nosso que já está em formatação há cerca de um ano, porque ele é um trabalho lento, é um trabalho demorado, e quando se fala em turismo tem que ter certas etapas a ser cumpridas antes de iniciar o processo das visitações e o andamento das atividades. E temos, assim, uma certeza de que reunir esses três elementos que são comuns à nossa região, que são comuns a esses seis municípios que fazem parte do projeto, que são Mato Castelhano, Gentil, Caseiros, Lagoa Vermelha, Barracão e Machadinho, que são a água, as tropas, o tropeirismo e o mate. Então, são três elementos que se juntam, que se unem, por característica local, e em cima desses elementos abre-se uma grande possibilidade de estruturar um caminho turístico que conta muito a história, que tem muito de cultura, tem muito de paisagismo natural, tem muita presença de água, tanto de água de nascentes, água denominando o nome de municípios, barragens, o nascedouro do Rio Uruguai, por exemplo, em Barracão, Machadinho, a hidrelétrica Machadinho, as águas termais. Então é um contexto muito grande.
A verdade é que nós temos uma região privilegiada aqui nesse sentido. Falta realmente explorar, organizar todo esse sistema de turismo e de passeio para que as pessoas possam ser atraídas pelas visitas, né, Evandro?
Perfeitamente, porque o turismo é uma conexão, você precisa conectar pontos.
Uhum.
E na região, como a gente analisa, há necessidade dessa conexão entre esses municípios e entre os atrativos turísticos.
Exato.
Então nós temos, por exemplo, Mato Castelhano, onde inicia o circuito, nós temos a denominação ali do chamado berço das águas, que são quatro nascentes que estão distanciadas cerca de 200 metros uma da outra, que dão origem a quatro sub-bacias hidrográficas. Duas delas formam a bacia do Rio Uruguai, que é a Apuaí e Andava e o Rio Passo Fundo, e duas delas formam a bacia do Guaíba, que são a Taquari Antas e Jacuí. Ali, nesse mesmo ponto, no Povinho Velho, foi instalada em 1632 a primeira redução jesuítica de Santa Teresa. O que, que eles queriam com a colocação da redução jesuítica de Santa Teresa em 1632? Explorar os herbais nativos que existiam na região em grande quantidade e preparar o território para a entrada do gado bovino.
Uhum.
Então, o próprio churrasco de Lagoa Vermelha tem tudo a ver com essa relação da instalação da redução jesuítica de Santa Teresa, porque aí começa o povoamento do gado bovino na região. Quando a gente analisa historicamente todos esses fatos, você cria um elo, cria uma conexão, cria um fio que se liga e formaliza um contexto histórico que você vai, inclusive, o Mato Castelhano, o Campo do Meio, que pertence a Erechim, que pertence a Gentil, o Mato Português, que atualmente é Caseiros, eles eram territórios Caseiros pertencendo a Portugal e Mato Castelhano pertencendo à Espanha, e o Campo do Meio Gentil era um campo neutro, sendo a linha divisória dos territórios da Espanha e Portugal. Nós contamos ali também em Caseiros a Batalha de Monte Caseiros, que permitiu que nós continuássemos brasileiros, porque se fosse o inverso, o ditador Rosas tivesse ganhado a batalha lá em Buenos Aires, nós hoje, o território do estado do Rio Grande do Sul pertenceria à Argentina. Então há um contexto assim, histórico muito grande, regado de uma farta gastronomia, onde o churrasco de Lagoa Vermelha tem uma presença assim, marcante, além de uma série de outras, como o próprio café colonial de Caseiros, a comida tropeira de Barracão, em cima do pinhão, a gastronomia em cima da erva mate, com uma enormidade de opções de drinks, de sobremesas, de comidas, de bebidas diversificadas. Então há um contexto grande em cima disso, que a gente consegue colocar cultura e tradição, coloca dentro desse contexto a agronomia e toda a terminologia do turismo em si, em cima das águas termais.
Como você disse, realmente a caminhada ela é longa, passos precisam ser dados, e eu te pergunto, Evandro, em relação a algumas perspectivas que a gente pode ter a partir de agora nesta caminhada, o que deverá ser feito em termos de encaminhamento, Evandro?
O trabalho iniciou em outubro de 2022, numa reunião aí em Lagoa Vermelha, reunindo todos esses municípios. Posteriormente, na Expo Direto, em março, em Não Me Toque, foi assinado um documento entre os prefeitos dos seis municípios, um documento de cooperação para a criação e instalação do Circuito das Águas, das Tropas e do Mate. E a partir dali iniciamos um trabalho de montagem do estatuto, de estruturação da associação, que é um trabalho caseiro, um trabalho que não aparece. Agora com esse trabalho montado, nós estamos na fase, e esse mês de agosto ele vai servir para isso, de passarmos em todos os municípios, a exemplo do que fizemos ontem em Gentil e Lagoa Vermelha, porque Mato Castelhano já tínhamos feito semana passada, e passaremos ainda em Caseiros dia 15 e dia 22, na parte da manhã em Barracão e à tarde em Machadinho, fazendo a captação e identificação de atrativos turísticos que sejam importantes estarem anexados a esse circuito. Quando tivermos todo esse mapa dos atrativos turísticos, da estrutura turística que existam nesses seis municípios, os eventos que possam ser catalogados dentro do circuito, aí nós vamos ter um mapa de atrativos, de infraestrutura, o que tem, o que necessita ainda, e os eventos que poderão estar inseridos dentro desse processo. E em cima do conhecimento desse mapa, aí se fará então o desenho do roteiro. E à medida que o roteiro esteja pronto, aí tem um outro trabalho também, que é um trabalho caseiro, que é a identificação histórica desses pontos, é descrever cada um desses pontos, é treinar as pessoas para poder explicar aos visitantes, aos turistas, o significado de cada um deles, e preparar também, em termos de capacitação, essa demanda pela recepção turística, pelo atendimento dos turistas e a condução desses grupos. Porque no início ele será um turismo conduzido, né? Será um turismo com grupos agendados, porque geralmente todos esses trabalhos iniciais eles foram feitos como agendamento de visitas. A rota do chimarrão, por exemplo, de Venâncio Aires, ela começou com visitas agendadas nos finais de semana.
Certo.
Hoje ela já faz final de semana e já faz na quarta-feira,
Olha aí.
todas as semanas, todas as semanas. E o que as pessoas comentam é que por vezes batem lá turistas avulsos querendo conhecer a Rota do Chimarrão. Então ele é um trabalho inicial que você faz através de agendamentos e posteriormente ele se transforma num turismo natural, como é o caso de Machadinho, por exemplo, que já tem um turismo circulando na cidade diariamente.
Sim.
E isso precisa trabalho, precisa, tanto que Machadinho faz tempo que começou. Agora, tem lá todo o complexo das águas termais, e está sendo criado um parque temático no município de Machadinho agora, que vai trabalhar as questões das lendas do Rio Grande do Sul, que vai trabalhar a própria questão da erva mate, do cavalo crioulo, os símbolos do estado do Rio Grande do Sul, já com perfuração de águas termais, já foi perfurado um novo poço de águas termais. Então vai ter também uma nova opção turística dentro do município, que vai estar inserida no circuito e vai potencializar. O que nós sempre afirmamos é que, numa região onde o turismo ele é incipiente, há necessidade de você reunir o potencial turístico de vários municípios e tornar esse um caminho turístico. E é o que o circuito das águas do mar, das águas, das tropas e do mate propõe.
Que bom. Evandro, a gente entende muito a importância que a imprensa tem, o papel fundamental em propagar essa ideia, essa caminhada, que certamente vai trazer bons frutos para a região. Por isso, nos colocamos à inteira disposição para tratar desse assunto sempre que entender interessante. Tá bom, Evandro?
Perfeitamente, agradecemos e a imprensa é de fato a forma de comunicação de anunciar essas questões que a comunidade está realizando e o que é possível realizar, principalmente numa região onde nós estamos assim muito fortes nesta questão de potencial turístico, mas nós não temos esses potenciais turísticos atrelados um ao outro. Precisamos criar essa conexão e desenvolver o trabalho. O que mais importante que a gente tem, por exemplo, uma estrutura de aeroporto em Passo Fundo hoje gigante, que tem uma condição de possibilitar essa chegada, e temos um final de circuito em Machadinho, por exemplo, onde o turismo já é realidade.
Verdade.
Então, esses fundamentos são importantes para que o restante desses pontos e atrativos tenham essa conexão e a gente forme aí um circuito que passe a funcionar com grande sucesso.
Obrigado, Ivandro, e um abraço para ti.
Eu que agradeço, um abraço.
Valeu, conversamos com o Evandro Barreto de Melo, falando sobre essa questão dos assuntos que estão sendo abordados no que diz respeito principalmente ao turismo. Intervalo e voltamos já.
Rodrigo Carlos de Lagoa e a promoção imperdível do dia. Tem um Ford Ka hatch 1.